Esses medicamentos não configuram a primeira escolha no tratamento da obesidade, não existe literatura, na literatura dados suficientes para manutenção ou que possam dar segurança à Anvisa para assegurar aos brasileiros que são eficazes e seguros. E as recomendações de uso estão baseadas em estudos e relatos de casos não controlados e de opinião desprovida de avaliação crítica, baseado em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais. Bom, senador, nós achamos importante ampliar essa discussão aqui com o Senado. Temos marcado para o dia 9 de junho um painel que visa justamente colocar mais uma vez sobre a mesa essas avaliações divergentes acerca desse estudo, que tem a Câmara Técnica de Assessoramento da Anvisa e as áreas técnicas em relação a algumas entidades médicas. De um lado, essa posição que está retratada nesses últimos dois slides, e de um outro lado, um posicionamento de que há grupos de pacientes que poderiam se beneficiar sem amplificação dos riscos do uso desses produtos para o tratamento. Nós vamos convidar para esse painel a Agência Americana de Regulação de Medicamentos, diferentemente do que saiu na imprensa, que a Anvisa iria convocar a Agência Americana. Isso foi um termo errado da imprensa. Nós estamos convidando os nossos colegas, porque nós temos uma parceria muito grande, assim como vamos convidar também a Agência Europeia, e vamos convidar, já tratamos com a pessoa que dirigiu esse estudo em nível mundial, que ele possa vir ao Brasil debater com a Anvisa e com as entidades médicas, para que nós tenhamos clareza de onde estão os posicionamentos científicos que indicam essa divergência de posições. Nós vamos tomar a decisão seguramente baseada no critério da responsabilidade sanitária que a Anvisa tem, no cuidado com a saúde das pessoas e de maneira serena e tranquila, ouvindo o que os médicos brasileiros têm a dizer no confronto científico entre as suas manifestações e os dados que estão contidos nesse estudo. Então, essa é uma posição da Anvisa que ainda está em discussão. Temos chamado aí, inclusive para apoiar a organização desse painel, as entidades, as sociedades médicas, o Instituto de Defesa do Consumidor e também a própria Escola Nacional de Saúde Pública e o Instituto de Defesa do Consumidor. Obrigado, senador. Desculpa aqui abusar um pouquinho da sua bondade em relação ao tempo.
Tudo bem, doutor Dirceu Braz, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância na Sanitária. Vamos de imediato passar a palavra à doutora Rosana Bento Radomischke, endocrinologista, que representa aqui o doutor Ayrton, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Está com a palavra a doutora Rosana.
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao senador Paim pela oportunidade de poder debater esse assunto que nós achamos extremamente importante. E eu gostaria de, e a todos aqueles que estão assistindo aqui ou também via transmissão, agora eu gostaria de me apresentar primeiro, porque na realidade os dois palestrantes que me antecederam são extremamente bem conhecidos, e hoje eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Eu sou doutora em endocrinologia, eu sou professora de endocrinologia e nutrição da Universidade Federal do Paraná, onde eu dou aulas e sou pesquisadora, e presidente do Departamento de Obesidade e Síndrome Metabólica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E há 2 anos, presidente da ABESO, em 2 anos extremamente tumultuados, que foram desde o ano passado, com o debate da sibutramina até agora. Então, e dentro da universidade, eu sou professora e pesquisadora há 25 anos e lotada no Departamento de Nutrição, especialista em medicina esportiva também. Então, eu estou muito à vontade de falar em medicamentos, porque não sou uma prescritora quanto mais. Então, nós vamos tentar discutir o assunto dessa forma. Como já foi comentado, a obesidade, nós temos que considerar a obesidade como uma doença crônica. O obeso saudável é uma exceção, não uma regra. Por quê? Porque as complicações relacionadas à doença ocorrem com o tempo e não são imediatas. Estão acontecendo cada vez mais cedo. Aproximadamente 50% dos brasileiros hoje têm sobrepeso e 15% com obesidade. Se nós fizermos as contas com os valores, os números que saíram ontem do censo 2010, nós vamos ver que nós temos quase 90 milhões de indivíduos com sobrepeso e quase 30 milhões com obesidade. Isso aqui foi um dado recente do Vigitel, uma avaliação de 2006 a 2010. Vocês vejam que praticamente 52% dos homens têm sobrepeso e 44% das mulheres têm sobrepeso e praticamente 15% deles obesidade. E essa obesidade ela é extremamente importante porque em algum momento ela vai levar a uma série de complicações. Aquelas complicações que todo mundo conhece, as dislipidemias, o diabetes, a hipertensão, a aterosclerose, as coronariopatias, mas nós temos a gota, a apneia do sono, vários tipos de câncer, os ovários policísticos, disfunção sexual, doenças osteoarticulares, complicações gestacionais, obstétricas, de fertilidade, complicações cirúrgicas, anestésicas e psicológicas. Portanto, a obesidade é doença e precisa ser tratada. É óbvio que os pilares do tratamento para a obesidade sempre são modificação do estilo de vida. Nós somos totalmente a favor disso, quer dizer, uma reeducação alimentar, um aumento da atividade física, mudança de atitude. E nós sabemos que não há necessidade de uma grande perda de peso para nós termos bons benefícios. Perda de 5 a 10% do peso já faz cair os triglicerídeos sanguíneos, melhora a glicemia de jejum, a insulinemia, melhora os níveis de pressão arterial. Cada quilo que se perde, se diminui em 4 quilos a pressão nos joelhos e nos quadris. Para cada quilo que se perde, a diminuição de 16% do risco de desenvolver diabetes mellitus. Então, e é uma coisa interessante, porque se isso não resolver, alguma coisa tem que ser feito. Então, é lógico que nós vamos precisar de um outro tipo de abordagem. Seja essa abordagem a utilização de medicamentos, seja a abordagem, seja a cirurgia bariátrica. O que nós temos certeza é que o tratamento integrado é que vai levar a um sucesso terapêutico. Agora, é uma coisa interessante, porque quando se fala em conduta de doenças crônicas, não se discute. Hipertensão arterial, primeiro se inicia com mudanças de estilo de vida e depois medicação. O mesmo ocorre com diabetes, hoje um pouco menos, porque a metformina quase entra como medicação gold standard. A mesma coisa em relação à gota. Agora, quando se fala em obesidade, é uma discussão muito grande. Quer dizer, existe a intenção de se mudar o estilo de vida, e quando isso não resolve, não é o suficiente, por que não podemos usar as medicações? E é exatamente no sentido de normatizar e conciliar as informações na área médica que nós através do projeto Diretrizes, então, tentamos padronizar as condutas que auxiliem no tratamento da obesidade. Essas diretrizes, elas têm o aval do Ministério da Saúde e da ANS. Não são só, não existe só o aval da Associação Médica e do Conselho Federal de Medicina. Existe o aval do governo também. E essas diretrizes, elas são baseadas com graus de recomendação e força de evidência. Então, de evidência A, que são os melhores estudos, os mais robustos, os de evidência B, C e D, que seriam umas evidências menores, mas evidências. Quando nós não temos, então, o tratamento é sem evidências clínicas, ele não pode ser utilizado. E quando se avalia as diretrizes em relação aos tratamentos para obesidade, tratamento medicamentoso, nós vemos que este item sem evidências científicas não existe. E dentro dessas diretrizes, como nós já comentamos, o tratamento fundamenta-se em intervenções para modificações de estilo de vida, na orientação dietoterápica, no aumento da atividade física e em mudanças comportamentais. O que se quer e o que se considera como boa resposta terapêutica é a perda de peso de 1% do peso por mês, atingindo pelo menos 5% em 3 a 6 meses. E a literatura respalda que a diminuição de 5% a 10%, como nós já comentamos, reduz de forma significativa os fatores de risco para diabetes, diminui até os valores de glicemia e também diminui significativamente os fatores de risco para doenças cardiovasculares. E quando é que nós vamos utilizar a medicação? Então, a medicação não é para todos. Se indica o uso de medicação quando houve falha do tratamento farmacológico em pacientes que tenham obesidade, ou seja, índice de massa corporal acima de 30, ou tenham um sobrepeso associado a fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes, hiperlipidemia, apneia do sono, osteoartrose, gota e outras. Fatores de risco, não é doença cardiovascular clinicamente estabelecida, ou ainda aqueles com circunferência abdominal maior ou igual a 102 nos homens e 88 nas mulheres. Qual é o tratamento disponível no Brasil? No Brasil, nós temos dois tipos de medicamentos. Os medicamentos de ação central, de tipropiona, fenproporex, mazindol e acibutramina, e um único medicamento de ação intestinal, que é o orlistat, e que não é escopo da nossa discussão de hoje. Então, vamos iniciar de trás para frente. Já foi comentado sobre a sibutramina, não é? A sibutramina, ela foi o primeiro país a aprovar a sibutramina foi o México, seguido dos Estados Unidos e o Brasil. O último grupo foi o europeu, em 2002, quando foi aprovada, através da agência europeia, mas com as condições do laboratório apresentar estudos de segurança em longo prazo para que essa aprovação fosse mantida. Esse slide está ruim, mas mostra que a eficácia naquela época e um pouco depois em relação à sibutramina não foi discutida. A eficácia, vocês vejam aqui, a menor foi de 3 quilos e nós tivemos, isso é a média de eficácia nos trabalhos. Mostra uma redução de peso em relação ao placebo extremamente interessante. A própria nota técnica elaborada pela Anvisa mostra isso. Eles dizem, há estudos na literatura que corroboram a eficácia da utilização da sibutramina para o tratamento da obesidade em longo prazo. Eles analisaram 11 estudos, mais de 100 existem hoje na literatura. E foi exatamente o estudo SCALT que levantou todo o problema, como já foi discutido. O que não foi discutido é que esse estudo SCALT foi feito numa população específica, em pacientes com idade acima de 55 anos, então, com a média de 66 anos, com sobrepeso ou obesidade, então, mais de 10 mil pacientes, que tinham doença cardiovascular clinicamente estabelecida, não era só fator de risco, infarto, AVC, doença arterial periférica, diabetes e mais um fator de risco, ou diabetes e também doença cardiovascular. Qual foi o erro desse estudo que foi importante, além de uma população que não deveria ter sido utilizada? A manutenção da medicação em pacientes que não perderam peso com o remédio, coisa que absolutamente na clínica não se faz. E o que se observou? Que houve um aumento dos eventos cardiovasculares não fatais em 1,4% em relação ao grupo que usou placebo. Então, eventos cardiovasculares não fatais ocorreram em 1,4% a mais no grupo que usou sibutramina do grupo que não usou sibutramina. E no grupo que tinha diabetes, mesmo com aquela idade, com aquele MC, os eventos cardiovasculares foram os mesmos, tanto no grupo que usou sibutramina como no grupo que usou placebo. E em todos aqueles pacientes que perderam peso, houve redução da pressão arterial. Então, houve redução do fator de risco. Mesmo assim, como já foi mostrado, com esses resultados, as agências europeias recomendaram a suspensão da utilização da medicação com as justificativas que já foi mostrado também. Primeiro, eles reconhecem que a maioria dos pacientes com estudo SCALT não usaria habitualmente a medicação, já que ela era contraindicada. Eles admitem isso. Mas eles extrapolam. Entretanto, o comitê considerou que o aumento do risco também pode ser aplicado aos pacientes aos quais a sibutramina poderia ser prescrita, porque pacientes obesos ou com sobrepeso provavelmente têm maior risco de doença cardiovascular. Se eles permanecerem por muito tempo com obesidade e sobrepeso, se eles permanecerem muito tempo com fatores de risco. Fator de risco não é doença cardiovascular clinicamente estabelecida, como nós mostramos aqui. E ainda, eles continuaram, finalmente, avaliando todos os estudos no tratamento da obesidade, a comissão notou que a redução de peso adquirida com a sibutramina foi muito modesta, em torno de 2 a 4 quilos a mais que o placebo. O comitê observou que não está claro se esse efeito na perda de peso pode ser mantido quando o tratamento é interrompido. Ora, se vocês interromperem o tratamento para hipertensão arterial, a pressão vai subir. Se retirarem o medicamento para diabetes, a glicemia vai subir. Se houver a retirada da medicação, o efeito não vai se manter se o paciente não adquire bons hábitos de vida. Então, aqui só reforçando que a perda de peso é maior do que a conclusão que eles tiveram. E daí nós temos toda aquela cascata de acontecimentos que já foi muito bem relatada pelo Dr. Dirceu Barbano. Então, na nossa opinião, a sibutramina é eficaz no tratamento da obesidade e do sobrepeso com evidência A. E também dos componentes da síndrome metabólica com evidência A. Extremamente robustas. Ela é segura e bem tolerada, desprovida de potencial de abuso e dependência, desde que respeitadas as contraindicações. E ao nosso ver, não há evidências da sua contraindicação em pacientes com diabetes sem quadro clínico de doença cardiovascular estabelecida. Muito bem. E com relação aos outros medicamentos mais antigos? Eu vou tomar a liberdade de utilizar uma cópia do que foi acabado de ser comentado com o Dr. Dirceu Barbano, que foi sobre um relatório publicado, ao meu ver, sexta-feira, então, em relação à conclusão das últimas discussões sobre os medicamentos. Então, é dito nesse relatório que não existe nem nos processos de registro, nem na literatura, com graus de recomendação, força de evidência científica suficientes para aprovação. E não existem argumentos em relação às normas regulatórias vigentes. Na época dos registros desses medicamentos, estudos em leucoprose não eram exigidos. Esses estudos no Brasil só passaram a ser exigidos para medicamentos novos a partir de 2003. Portanto, não podem ser utilizados, a eficácia desses medicamentos não pode ser analisada sobre a luz dos critérios novos de aprovação. Concordo com o doutor Dirceu que há necessidade de apresentação de dados novos, mas para isso há necessidade de tempo enquanto se realizem novos estudos. E todos os trabalhos, mesmo mostrados na nota técnica, eles mostram eficácia e segurança dos medicamentos. Então, novamente o que foi já mostrado pelo Dr. Dirceu, as recomendações desses medicamentos, segundo as diretrizes clínicas, estão baseadas em estudos de relatos de caso ou de estudos fisiológicos ou modelos animais, todos considerados de menor grau de evidência. D. Não é real. Vejam a fepramona, evidência A em relação à eficácia da medicação. Veja em relação ao fenproporex o que dizem as diretrizes, evidências B. Vejam o que diz em relação ao mazindol, evidência B e A. E ainda, controvérsias um pouco maiores, B e C, porque os trabalhos eram pequenos e antigos, quando não se dava muita importância para os fatores de risco. Agora, também tem evidência D, mas nesse caso, favorável ao medicamento. Vejam aqui existem as contraindicações, não vale a pena nós ficarmos lendo em relação à sibutramina, mas vejam aqui, a sibutramina é contraindicada em pacientes com distúrbios psiquiátricos e antecedentes de adição, podendo, nesses casos, levar à dependência química. evidência de, ou seja, o quê? Os casos de evidência de relatos de dependência química foram baseados em evidência, foram relatos de dependência. Não existem estudos de longo prazo ou robustos que comprovem a dependência química desses medicamentos. E assim ocorre com todos os outros efeitos adversos.